história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 20 de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abre processo seletivo simplificado na saúde.
Regis Guerreiro.
Congresso Brasileiro instala hoje a CPMI para apurar fraudes no INSS. Promotor de Justiça explica modus operandi para a prática do estelionato sentimental ou estelionato amoroso.
Guilherme Heisen.
Decisões do Municipal de Futsal começam com vitória da Copagril e Fênix no ginásio em Braga. A ACC Copagril encara a decisão na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Pela Libertadores, São Paulo se classifica nos pênaltis. Hoje tem Inter e Flamengo.
Vera Filber.
Audiência pública define a aplicação de verba da Lei Aldir Blanc.
Michael Bicker.
Aberta a comercialização dos estandes para a primeira Expo Construção de Marechal Rondon. Autoridades rondonenses conquistam o apoio do Estado para realizar o Ecoturismo 2025.
Gladstone Pacheco.
FAEP pede inclusão do georreferenciamento em tabela de cobranças de cartórios. Sicredi Aliança Paraná São Paulo destaca recursos destinados aos agricultores. Presidente da Copagril afirma: comercialização de milho está a passos lentos.
E ainda, arquiteto explica projeto da rua coberta de Marechal Rondon. Homem baleado em confronto com a PM de Palotina morre no hospital. Sinalização viária é reforçada na Avenida Rio Grande do Sul e no bairro Barcelona. Confirmada a identidade do homem que morreu na fila da ponte em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 20 de agosto, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná. Lá vamos nós para a previsão do tempo. As informações são do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. 20 graus, a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar em 72%. E já começo dizendo, você que acompanha sempre a previsão do tempo, que com exceção do vento, né, que acabou acontecendo aí por toda a nossa região, CIMEPAR acertou em cheio que o tempo mudaria no final da tarde e início da noite, com chuva durante a noite e também durante a madrugada de hoje, e isso ocorreu. Previsão mostra pra gente então hoje céu nublado com chuva, e essa chuva aconteceu durante a madrugada. O gráfico, olhando ele por completo, não mostra mais nuvens carregadas ou pancadas de chuva para Marechal Cândido Rondon ao longo desta quarta-feira, meio de semana. Quinta e sexta e sábado mudou, tá? O sábado estava mostrando aqui, possivelmente, pancadas de chuva. Já mudou o gráfico. Quinta, sexta e sábado de céu claro, porém, continua mostrando pancadas de chuva no domingo. 98% a probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva no domingo. E agora vamos um pouquinho mais distante. Segunda-feira, o gráfico mostra chuva para Marechal Cândido Rondon. Mas tá longe, né? Porque nós estamos só no meio da semana e a gente atualiza as informações todos os dias para vocês aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
E foi identificado como Antônio Adelir Velindo, o homem que faleceu ontem, dia 19, pela manhã, sobre a ponte Ayrton Senna, em Guaíra. Foi apurado que sofreu uma parada cardíaca enquanto aguardava na fila de veículos para atravessar a ponte e seguir para Eldorado, Mato Grosso do Sul, onde residia. De acordo com a esposa, Antônio Adelir retornava de Toledo, onde foi procurar atendimento médico devido a problema no coração. Ainda de acordo com a esposa, ele ficou nervoso com a demora na fila, apresentou falta de ar, parou o carro, desceu e caiu ao chão. Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local, mas apesar das tentativas de reanimação, o homem não resistiu e faleceu. Antônio Adelir Velindo já havia residido em Toledo, no bairro Santa Clara 4, antes de se mudar para Eldorado, Mato Grosso do Sul. E foi identificado também como Alex, o homem que morreu após ser baleado durante confronto com a polícia militar na madrugada de ontem em Palotina. Ele e outro comparsa foram surpreendidos por policiais no momento em que tentavam levar uma caminhonete. Na abordagem, Alex sacou de uma arma e apontou em direção aos policiais, que reagiram e o balearam. Ele recebeu atendimento do SAMU, foi encaminhado ao hospital de Palotina e mais tarde transferido para o Bom Jesus em Toledo, onde acabou indo a óbito. E uma operação conjunta entre Polícia Civil e a Guarda Municipal de Toledo resultou na prisão de um suspeito envolvido em uma série de furtos de placas de bronze instaladas em prédios públicos e em imóveis privados, conforme detalha o delegado Fábio Freire.
A Polícia Civil de Toledo tem a público informar que no dia de hoje foi cumprido mandados de busca e apreensão domiciliar e mandados de prisão em desfavor de investigados que vinham praticando crimes contra o patrimônio da cidade de Toledo. Agora, o municipal da cidade, após constatar que placas de bronze que estavam afixadas em prédios públicos municipais estavam sendo retiradas no período da madrugada, realizou diligências no sentido de repassar informações à Polícia Civil, que, após receber o relatório da Guarda Municipal, diligenciou no sentido de identificar e promover as ações de polícia judiciária. Após isso, foi requerido ao Poder Judiciário os referidos mandados, foram cumpridos no dia de hoje, logrando êxito em prender uma das pessoas que vinha praticando esses crimes na cidade de Toledo. Uma pessoa ainda encontra-se foragida. É importante destacar que foram realizados mais de 10 furtos de placas contabilizadas até o momento, mas outras ainda estão em apuração, tendo visto que mesmo após os pedidos de cautelares, os investigados continuaram praticando crimes. Ressaltar também que não só a cidade de Toledo foi vítima dessas, esses criminosos, mas também particulares foram identificados durante a investigação, como também vítimas dessas pessoas. As investigações continuam para identificar possíveis terceiros que eventualmente tenham participado dessa empreitada delitiva ou, eventualmente, pessoas que tenham receptado o produto oriundo desses crimes. A Polícia Civil, então, dessa forma, ressalta a importância das ações integradas entre as forças de segurança, juntamente as operações que foram deflagradas aqui na cidade, juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que tiveram bastante efetividade e resultado com vários objetos oriundos de crimes apreendidos e também a prisão de vários infratores.
E nessa terça-feira, o Batalhão de Polícia de Fronteira recebeu em sua sede uma equipe do IBAMA para uma instrução técnica sobre o crime de comercialização de agrotóxicos falsificados, cuja incidência tem sido registrada na região de fronteira. O treinamento teve como objetivo aprimorar o conhecimento dos policiais militares da unidade, fornecendo subsídios para identificar produtos falsificados e outras irregularidades, garantindo maior eficiência na condução de ocorrências relacionadas a esse tipo de crime. A ação reforça a importância da integração entre instituições no combate aos crimes ambientais e busca preparar ainda mais o efetivo do BPFRON para atuar com qualidade e segurança na proteção da sociedade e na defesa da fronteira paranaense. Boas notícias na área da cultura foram definidas na noite de ontem. A repórter Vera Filber esteve presente na audiência pública de definição da aplicação de verbas da Lei Aldir Blanc. Vera, o que você nos traz de importante sobre investimentos na cultura de Marechal Rondon resultantes desse encontro? Boa tarde.
Boa tarde, João e ouvintes. Então, João, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Cultura, promoveu ontem à noite a audiência pública na Câmara de Vereadores para integrar o ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. O projeto foi discutido de forma participativa e a elaboração do plano de aplicação dos recursos PAR para os próximos 4 anos foi decidida coletivamente com os participantes da reunião. Estiveram presentes artistas, promotores culturais, imprensa local, o secretário interino de Cultura e vice-prefeito Vanderlei Caetano Sauer e demais profissionais da Secretaria de Cultura. Marechal Cândido Rondon será contemplado com R$1.701.384,52 em recursos federais da PNAB, valor que será repassado em 4 parcelas anuais, de aproximadamente R$ 425.346,13 entre 2025 e 2029. A diretora de Cultura, Elizabeth Kurtz, fala sobre as definições da noite passada.
Bom, para nós é um saldo positivo essa audiência pública. Nós apresentamos à população, né, os 4 próximos ciclos. Então, Marechal Cândido Rondon, ele vai ganhar, no caso, esse recurso. Vai ser um total de R$1.701.384,52 e por ciclo, ou seja, por ano, vai ser R$425.346,13. Então, para isso, para a cultura, é maravilhoso esse valor. E na noite de hoje, a gente organizou através dos editais. Quantos editais que nós vamos publicar e qual é a melhor forma que os agentes culturais decidiram para que esse recurso venha para os projetos. A proposta número 1 foi aceita, ou seja, vão ser 2 editais. E também vai ter o edital do Cultura Viva. E no Cultura Viva nós tivemos a proposta 3 ganhadora. Ou seja, vão ser 8 premiações, né, feitas e vão beneficiar muito mais pessoas na nossa cidade.
Inclusive foi feito tudo de forma democrática também, e o pessoal aqui esteve ativamente fazendo perguntas, tirando dúvidas, e isso ficou gravado. Pode dizer pra gente, Elizabeth, onde o pessoal de casa que não acompanhou pode acompanhar?
Sim, ele ficou gravado. Ele tá no YouTube da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Então é só acessar lá o YouTube e colocar Lei Aldir Blanc, Audiência Pública Marechal Cândido Rondon, vai estar lá para vocês assistirem e verificarem como que foi feito essa audiência.
E a audiência foi feita em cima do edital do ano passado, mas logo virá o novo edital também. O pessoal pode acompanhar esse em que momento?
Sim, o edital, assim que o MINC liberar, nós vamos organizar certinho e vamos publicar esse edital para que todos tenham acesso e verificar as regras, né? Porque nós estamos com as regras do ano passado e verificando também, vamos fazer algumas alterações esse ano, conforme tem o edital do MINC para nós. O MINC é o Ministério da Cultura do Brasil.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou um pouco, 0,45%, e está igual, tanto para compra, para venda, R$ 5,474.
Após o intervalo, Sabrina Loman, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abre processo seletivo simplificado na saúde.
Congresso Brasileiro instala hoje a CPMI para apurar fraudes no INSS. Promotor de Justiça explica modus operandi para a prática do estelionato sentimental ou estelionato amoroso.
Decisões do Municipal de Futsal começam com vitória da Copagril e Fênix no ginásio em Braga. A CC Copagril encara a decisão na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Pela Libertadores, São Paulo se classifica nos pênaltis. Hoje tem Inter e Flamengo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 20, mês de agosto. E Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abre processo seletivo simplificado na saúde. Inscrições a partir de quando e até quando, Sabrina Loman? Boa tarde.
Olá, João Marcos. Olá a todos os ouvintes. Então, a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon publicou no Diário Oficial Eletrônico o edital que regulamenta o processo de seleção simplificado para a contratação temporária de profissionais da saúde. O objetivo é garantir a continuidade e qualidade dos serviços oferecidos à população, suprindo necessidades imediatas da rede municipal. As vagas são destinadas à formação de cadastro reserva para os cargos de cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, ginecologista obstetra, ortopedista, clínico geral e psiquiatra, nutricionista, técnico em enfermagem e técnico em radiologia. Os salários variam de R$ 2.604,70 a R$ 30.292,53, conforme a função e carga horária. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura entre os dias 25 de agosto e 8 de setembro de 2025. O processo seletivo será composto por prova objetiva, eliminatória e classificatória, marcada para o dia 5 de outubro de 2025 e prova de títulos classificatória a ser realizada na mesma data. A divulgação do resultado final está previsto para o dia 29 de outubro e homologação no dia 30 de outubro. Conforme a secretária Marciane Speck, o PSS representa um reforço importante para a rede municipal. Nosso compromisso é manter equipes qualificadas, garantindo atendimento seguro, ágil e de qualidade à comunidade rondonense, ressaltou. O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial Eletrônico e no site da Prefeitura. Uma boa tarde a todos.
Na semana passada foi apresentada oficialmente a proposta da Rua Coberta, que será construída no centro da Praça Willy Barth, de Marechal Cândido Rondon. Na oportunidade, o arquiteto responsável, Arlen Gittges, detalhou o projeto e apresentou suas características técnicas. Ele explica o porquê da escolha da Praça Willy Barth para receber essa obra.
Bom, quando nós fizemos o primeiro estudo, a ideia inicial era que a Rua Coberta fosse implantada nos fundos da prefeitura, né? Ou de frente para a praça ali, mas onde é o estacionamento hoje da prefeitura. Nós ponderamos algumas questões junto com a equipe de planejamento, junto com o secretário Anderson e também com o prefeito, de pontos talvez que não seriam tão positivos. Então, nós fizemos uma sugestão, isso partindo de uma visita que a nossa equipe fez até a praça, isso de maneira voluntária, né? Nós vimos que já existe um clarão no centro da praça, que já está contemplado no projeto de revitalização dela, essas árvores já foram derrubadas, e que o impacto lá, principalmente na questão ambiental, seria bem menor. E a outra questão que nós pontuamos também com o prefeito é que a cobertura, em torno de 2 mil metros, né, é uma área muito pequena de cobertura, dada a amplitude que tem a praça, né? Então a área verde, na verdade, é muito maior, os espaços verdes são muito maiores ali na praça do que a própria cobertura, mas o que de fato faltava, um espaço para quando a realização das atividades típicas já do nosso município, por exemplo, né, brincando na praça, dia da criança, os eventos de Natal. Então toda vez que tem um evento como esse, que você tem alguma previsão de chuva, automaticamente você tem que cancelar o evento, né? E agora isso com a implementação da Rua Coberta não vai acontecer. E a sugestão também, com conversa com o prefeito, é de que de fato se transforme em uma rua. Não propriamente para os carros circularem por ali, mas, por exemplo, né, no dia de desfile 7 de setembro, desfile alusivo às comemorações da festa do município, que esse seja o local ideal, né? Então as concentrações das entidades que irão desfilar, das escolas, enfim, se daria ao longo da Rua Tiradentes ou da José Bonifácio e cruzariam então pela praça para fazer a realização. E sem contar outros eventos que aí, feiras, até, por que não, exposição de carros antigos, né, que podem acontecer dentro dessa estrutura. Então a ideia foi edificar uma cobertura em policarbonato, né, sustentada sobre estrutura metálica, para que a gente tenha uma certa transparência, mas que projete sombra para as pessoas que irão atravessar a praça, uma estrutura apoiada toda em pilares de concreto, revestidos com revestimento em porcelanato. A rua ela tem 4 faces, então ela pode ser vista de qualquer uma das ruas, tanto da José Bonifácio, quanto da Rua Tiradentes, também da Pastor Mayer, né, que ela cruza. Então a gente tem todas essas possibilidades. E sem dúvida vai se tornar um espaço aí muito útil, né, para quem vai frequentar a praça. E nós ficamos muito felizes por ter a ideia acatada, né, pela equipe da Prefeitura de Planejamento. Agradecer ao secretário Anderson por ter entendido toda a equipe, né, considerando ainda que não há nenhum tipo de intervenção feita na área onde a rua vai ser implementada, então não vai gerar nenhum tipo de impacto para o projeto original, né, nós estamos apenas alterando alguns itens, por exemplo, o chafariz, né? Nós vamos fazer uma fonte interativa, né? Algo também bastante inovador e diferente, não tem nada parecido na região. Então a ideia é preservar ao máximo o projeto original da praça, inclusive do passeio, né? A gente vai seguir a paginação original para não precisar promover nenhum tipo de alteração. E como nada ainda foi feito, estamos com todo o campo livre para promover a implementação da rua coberta nesse espaço.
E parece que finalmente saiu do papel a tão propalada CPMI do Congresso Nacional para apurar em detalhes as fraudes do INSS contra aposentados e pensionistas. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla. Ocorreu pouco antes do meio-dia de hoje, no Congresso Brasileiro, a reunião de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. Por acordo, o colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz e a relatoria caberá ao deputado Ricardo Aires. O grupo é formado por 32 titulares, sendo 16 deputados e 16 senadores, com igual número de suplentes. Aproveitando a reunião de instalação hoje pela manhã, o senador Isalci Lucas, que é de Minas Gerais, cobrou agilidade do Congresso Nacional para que os responsáveis pelas fraudes sejam punidos.
Essas pessoas esquecem que as vítimas dessa roubalheira, no final, não são apenas os aposentados, somos todos nós brasileiros que pagamos essa conta, porque os valores roubados estão sendo devolvidos para as vítimas. Mas calma, antes de comemorar, o que está sendo devolvido não é o dinheiro recuperado dos criminosos que roubaram, não. O dinheiro que está sendo devolvido é dos impostos que todos nós pagamos.
Por outro lado, líderes partidários também decidiram votar a urgência do projeto de lei que concede isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Pelo texto, a taxação de contribuintes de alta renda, com um mínimo de 10% de alíquota, será a principal fonte de compensação dos custos da isenção, de quase 26 bilhões de reais, e incluirá o que eles ganham com lucros e dividendos de empresas. Além da urgência do projeto sobre o imposto de renda, os deputados também devem votar a urgência e o mérito do projeto que combate a adultização infantil e a exploração de crianças e adolescentes no ambiente digital. Também deverá ser votada a urgência para o projeto de resolução da mesa diretora da Câmara, que permite a suspensão imediata do deputado que praticar agressão física nas dependências da Câmara, ou ainda impedir ou obstaculizar o funcionamento das atividades do Poder Legislativo Nacional.
Ainda falando em fraudes, tem ouvido manifestações de preocupação das autoridades em relação à necessidade de criação de uma legislação específica para coibir o chamado estelionato sentimental. Na verdade, o que é isso, Regis Guerreiro? E o que está em andamento para punir esse tipo de crime?
Seguinte, João Marques, o estelionato sentimental ou estelionato amoroso é um tipo de golpe que se tornou comum, facilitado pelas novas tecnologias da comunicação, a internet, as redes sociais e também os aplicativos e mensagens. No mês passado, um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, analisando um caso concreto, decidiu que o estelionato sentimental configura ato ilícito e pode gerar indenização por danos morais e materiais também. Inclusive, recentemente, a Polícia Civil do Paraná divulgou foto de um suspeito desse tipo de crime que fez várias vítimas aqui no estado. O MP do Rádio, que é um programa do Ministério Público do Paraná, abordou esse problema essa semana. Na ocasião, o promotor de justiça, Renato Sampaio Cavalheiro, do Ministério Público do Paraná, explicou como agem os supostos galanteadores para convencer e fazer suas vítimas.
O estelionato amoroso ou sentimental é uma modalidade de crime em que o golpista se aproveita de uma relação de afeto real ou simulada para obter vantagens econômicas indevidas da vítima. Diferente de um simples término de relacionamento ali com prejuízos financeiros, no estelionato amoroso, o criminoso, desde o início, age com a intenção de enganar. Ele ou ela cria um personagem, envolve a vítima emocionalmente, constrói uma falsa relação de confiança e amor, com o único propósito de explorar financeiramente a pessoa. A base desse crime é o engano, a fraude. O afeto é a ferramenta utilizada para manipular a vítima e convencê-la a realizar transferências de dinheiro, fazer empréstimos, comprar bens ou até mesmo contrair dívidas, sempre em benefício do golpista. Embora não exista um tipo penal específico com esse nome, estelionato amoroso, a conduta se enquadra perfeitamente no crime de estelionato, que é previsto no artigo 171 do Código Penal. Este artigo define o estelionato como ato de obter para si uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, sempre com indução de alguém em erro, de anti-artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No caso do estelionato sentimental, que é o que estamos falando hoje, esse meio fraudulento que está previsto na lei é justamente a simulação do sentimento amoroso e a construção de uma farsa para enganar a vítima e causar-lhe prejuízo financeiro. Embora o estelionato sentimental não esteja expressamente tipificado na legislação penal dessa maneira, existe no Congresso Nacional um projeto de lei que está em tramitação que visa incluir essa modalidade como uma causa de aumento de pena nesse artigo do estelionato, ou seja, a pena que hoje é de 1 a 5 anos e multa iria passar para 3 anos a 8 anos de reclusão.
E o esporte chega no Frente Ampla de Notícias. A terça-feira foi marcada por jogos decisivos do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon, que entrou na sua reta final com grandes emoções no ginásio Ney Braga. É isso, Guilherme Heinzen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Começa a destacar, então, a Série Ouro masculina com vantagem da Copagril. No primeiro jogo da final, a CC Copagril superou a Design Pinturas Futsal por 2-1, saindo em vantagem para o confronto de volta que acontece no próximo sábado. No jogo do feminino, decisão de terceiro e quarto lugar, o Fênix Futsal venceu a CC Copagril por 6-3, conquistando a terceira colocação do campeonato na categoria feminina. A programação do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon segue na próxima sexta-feira com as decisões do terceiro lugar da Série Prata masculina e da Série Ouro masculina. No sábado, a rodada final terá as finais da Série Prata e da Série Ouro, além das decisões do título feminino, encerrando em grande estilo a competição. Todos os jogos do ginásio Ney Braga.
E a equipe ACC Copagril Prefeitura de Marechal Cândido Rondon volta à quadra nesta quarta-feira, hoje, portanto, para um compromisso decisivo na temporada, Guilherme.
João Marcos, o time rondonense recebe o Leoas da Serra de Lages, Santa Catarina, às 7 horas da noite, no ginásio Nem Braga, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Na partida de ida realizada em Santa Catarina, as Leoas da Serra venceram por 2-0. Com isso, a Copagril precisa vencer do tempo normal por qualquer placar para forçar a prorrogação e seguir com chances de conquistar a classificação inédita para a semifinal do torneio nacional. Para o confronto de hoje, a entrada é gratuita e o incentivo da torcida pode fazer a diferença para empurrar as atletas rumo a uma classificação histórica na próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, hoje, time feminino de Marechal Cândido Rondon da CC, decisão às 7 horas da noite no ginásio Nem Braga, reitero, entrada gratuita.
E para fechar, meu amigo Guilherme Heinzen, Copas Libertadores da América e Sul-Americana.
João Marcos, começa a destacar o São Paulo, que está nas quartas de final da Libertadores. Na noite dessa terça-feira, com Rafael defendendo uma cobrança e saindo como herói, o tricolor venceu o Atlético Nacional da Colômbia nos pênaltis por 4-3, após empate em 1-1 no duelo de volta das oitavas de final. Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo e LDU do Equador para saber quem irá enfrentar na próxima fase da Copa Libertadores América. Ontem também pela competição continental, resultado negativo para o Fortaleza. Perdeu fora de casa por 2-0 para o Vélez Sarsfield e está eliminado da competição. Nesta quarta-feira, João Marcos, nós teremos um dos confrontos mais aguardados para o futebol brasileiro. Internacional e Flamengo, 9:30 da noite no Beira-Rio. No primeiro jogo, o Internacional perdeu por 1-0. Ou seja, o Flamengo pode empatar que mesmo assim se garante nas quartas de final da Copa Libertadores América. O Inter, se vencer por 1 gol, leva a decisão para os pênaltis. Em caso de 2 gols ou mais, a classificação direta. Se por um lado o Internacional saiu vivo do Beira-Rio e estará jogando em casa, de outro lado nós temos um elenco que é muito melhor, o do Flamengo, e que nunca perdeu para o Internacional nos confrontos de Copa Libertadores da América. Mas, de qualquer forma, temos sim uma decisão em aberta na noite de hoje. Bom, João, para fechar a competição continental, eu chamo a atenção para a Sul-Americana, porque ontem o Fluminense voltou a vencer o América de Cali por 2-0 e garantiu vaga na próxima fase da competição organizada pela Conmebol. E agora, para encerrar minha participação, eu chamo a atenção para o Campeonato Brasileiro. Juventude e Vasco da Gama se enfrentam às 7 horas da noite de hoje no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude vem de um empate fora de casa diante do Vitória em jogo da 20ª rodada. De outro lado, o Vasco vem de uma goleada histórica na última rodada por 6-0 contra o Santos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário. Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker traz detalhes sobre as seguintes informações.
Aberta a comercialização dos estandes para a primeira Expo Construção de Marechal Rondon. Autoridades rondonenses conquistam o apoio do Estado para realizar o Ecoturismo 2025.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 20 mês de agosto. Autoridades rondonenses conquistam apoio do Estado para realizar Ecoturismo 2025. Quais são as novidades nesta área, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Difusora, uma comitiva aqui de Marechal Cândido Rondon encontra-se em Curitiba, participando de agendas em diferentes secretarias do governo. Entre os compromissos, uma reunião ontem com o secretário estadual de turismo, o ex-prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, oportunidade que foi apresentado o projeto do Ecoturismo 2025. Participaram do encontro o prefeito Adriano Baques, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, o secretário de Planejamento, Anderson Bento Maria, e o diretor de turismo, Neri Wagner. O projeto prevê a realização do Ecoturismo 2025 entre os dias 14 e 16 de novembro, no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, com uma programação diversificada que contempla atividades voltadas à natureza, cultura, lazer e esportes de aventura. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, o objetivo principal do encontro foi buscar parcerias e o apoio institucional para viabilizar o evento, que promete fortalecer a vocação turística de Marechal Cândido Rondon e valorizar ainda mais o potencial de Porto Mendes como destino regional. Segundo Claudinho, o governo Baques e Sauer trabalha para consolidar o ecoturismo como um evento de referência, valorizando riquezas naturais e culturais, ao mesmo tempo estimular o desenvolvimento econômico local.
Aberta a comercialização dos estandes para a primeira Expo Construção de Marechal Cândido Rondon. Maico, será um tipo de Expo Rondon mais voltada para a construção civil?
João Marcos, isso mesmo, tá uma leitura correta, né? Dentro da festa do município de Marechal Cândido Rondon, nós temos a Expomar, que abrange vários segmentos, e a Expo da Construção, apenas, como o nome diz, produtos expositores ligados à construção civil. O evento é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal em parceria com a SEMAR, a Associação dos Servidores Municipais. Vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de outubro no Centro de Eventos do Parque de Exposições. O objetivo, fomentar as atividades ligadas ao setor da construção civil, reunindo desde lojas de materiais de construção até escritórios de arquitetura, engenharia e decoração, além de empresas do ramo imobiliário e instituições financeiras que não apresentaram suas linhas de crédito imobiliário. A Expo Construção será um espaço para que os expositores apresentem novidades e tendências do setor, oferecendo ao público uma oportunidade de conhecer produtos e soluções inovadoras, inclusive hoje então aberta a comercialização dos espaços. Interessados pode entrar em contato diretamente na Prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou através do 3284-8796. Secretário Claudinho Keller fala mais da Expo Construção.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a SEMAR, iremos realizar no nosso centro de eventos aqui em Marechal Cândido Rondon a primeira Expo Construção no dia 3, 4 e 5 de outubro. O intuito é fomentar todas as atividades que têm o relacionamento com a construção civil, tanto as lojas de materiais de construção, como escritórios de arquitetura, engenharia, decoração, todos aqueles que querem expor seus produtos, inclusive novidades no mercado imobiliário, terão essa possibilidade. Acreditamos que com isso fomentamos aí o comércio local e também a oportunidade de quem está pensando em construir ou até mesmo reformar a sua residência ou até mesmo o seu comércio, poderão estar vendo aí as novas tendências que estão disponíveis no mercado. Então, fica o convite a todos os empresários do setor que têm interesse, pode estar procurando tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também o próprio escritório da SEMAR.
Portanto, atenção, empresas ligadas ao segmento construção, seja ela de qualquer tipo, para participar, entre em contato com a Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou pelo telefone 3284-8796.
Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon realizou recentemente demarcação de vagas especiais na Avenida Rio Grande do Sul, além da pintura e sinalização de cruzamentos no bairro Barcelona. As melhorias integram o cronograma de sinalização viária do município, que tem como objetivo ampliar a segurança e a organização no trânsito, beneficiando pedestres, ciclistas e motoristas, conforme destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Sargento Marcos Carton.
Visando melhorar a segurança e a fluidez do trânsito, a Secretaria de Mobilidade tem realizado diversas melhorias na sinalização horizontal e vertical do nosso município, tanto na área central como também nos bairros. Foram refeitas as vagas especiais de curta duração, faixa de pedestres e trocas de placas de sinalização. A administração Bax e Sauer tem buscado cada dia melhorar a nossa malha viária para um trânsito mais seguro e humanizado.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar os seguintes assuntos.
FAEP pede inclusão do georreferenciamento em tabela de cobranças de cartórios. Sicredi Aliança Paraná São Paulo destaca recursos destinados aos agricultores. Presidente da Copagril afirma, comercialização de milho está a passos lentos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 20 mês de agosto. Sistema FAEP defende criação de uma nova tabela de cobranças para serviços cartorários, com inclusão de georreferenciamento, para tornar mais transparente os valores cobrados pelos cartórios de registros de imóveis. quais os encaminhamentos que estão sendo feitos nesse sentido, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Para avançar nesta pauta, o presidente interino da entidade, Agide Meneghetti, reuniu-se com a corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Ana Lúcia Lourenço. A reunião também tratou de impedimentos no processo de ratificação de áreas de faixa de fronteira. O objetivo da FAEP, João, é garantir que os produtores possam cumprir todas as exigências legais relacionadas ao georreferenciamento e a regularização de seus imóveis sem serem onerados por custos excessivos, promovendo mais segurança jurídica e transparência nos serviços cartorários, ao mesmo tempo em que fortalece a função social e ambiental das propriedades rurais. A exigência do georreferenciamento para a retificação do cadastro ambiental rural, obtenção de financiamentos e transações imobiliárias tem elevado significativamente os custos para os produtores, que precisam contratar técnicos credenciados pelo INCRA para realizar a averbação da certificação na matrícula do imóvel. A demanda ganha importância, pois, a partir de 20 de novembro de 2025, todos os proprietários rurais com áreas inferiores a 25 hectares terão obrigação de georreferenciar suas propriedades para poderem fazer qualquer transação no cartório de registro. Atualmente, o Paraná possui cerca de 530 mil imóveis cadastrados no CAR, dos quais apenas 111 mil, ou 21%, têm certificação de georreferenciamento junto ao INCRA. Além disso, o sistema FAEP solicitou ao Tribunal de Justiça que os cartórios reconheçam formalmente o cumprimento da função social ambiental das áreas declaradas como não classificadas no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, desde que devidamente comprovadas por meio do CAR ativo, averbações ou termos.
Apesar da instabilidade no tempo, está tendo sequência nesta quarta-feira, ao lado do Ginásio de Esportes de Marechal Cândido Rondon, segundo feirão do agronegócio da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Há recursos suficientes para produtores interessados em novos investimentos em suas estruturas, Gladstone Pacheco?
Com certeza, João Marcos, mas falando inicialmente da feira, trata-se de um evento voltado especialmente para produtores rurais, associados e toda a comunidade interessada em conhecer novidades, oportunidades e soluções voltadas ao desenvolvimento do setor rural. O Feirão do Agronegócio conta com a participação de diversas empresas parceiras e atendimento especializado com orientações sobre os produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. Além das empresas participantes estarem oferecendo descontos especiais, o Sicredi também concede linhas especiais com juros bem inferiores aos praticados normalmente no mercado. Os produtores rurais associados ao Sicredi estão tendo acesso aos recursos do Plano Safra para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Além disso, a cooperativa de crédito oferece seguros para proteger lavouras, rebanhos, maquinários e benfeitorias. Quem fala a respeito é o diretor de negócios do Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Gilson Metz.
Felizmente, nós temos nesse ano recursos abundantes sendo oferecidos, seja recursos controlados nas linhas oficiais do governo, como recursos próprios da cooperativa, em parcerias, em recursos de funding próprio que nós temos. Então, nós estamos aí trabalhando já forte, já desde o mês de junho, né, com maio, na verdade, muitos produtores já contratam pré-custeios. Então, a gente vem crescendo a cada ano o volume de recursos, assim como a quantidade de produtores que vem aderir aos custeios e aos investimentos via cooperativa de crédito. Especialmente São Paulo, que nós temos um mercado agora que estamos em ampliação, mais agências, estão mais produtores vindo a se associar. E no Paraná a gente vem mantendo uma fidelidade ao longo dos anos, né? É um fator aqui que nos diferencia de ter realmente um produtor rural muito ligado à cooperativa, confiando nela, acreditando nela, e com isso a gente tem uma perenidade nas operações junto a esse público.
O Plano Safra já está acontecendo ou foi mais um anúncio do governo apenas?
Não, ele já está acontecendo, né? A gente sabe dos desafios a cada ano, o governo federal faz muito marketing, né, divulga uma abundância de recursos, quando vai ver na prática não é exatamente da forma como foi amplamente divulgado. Mas os recursos existem, os produtores que têm interesse, seja um pronafiano, um produtor médio ou um grande produtor, recursos em todas as modalidades, com as taxas oficiais disponíveis, assim como, né, quem eventualmente não se enquadrar numa determinada linha oficial, a gente tem recursos extras, né, também disponibilizados pelos recursos que a cooperativa capta junto aos seus associados, podendo atender a todas as necessidades.
Vocês têm empresas parceiras especializadas em seguro agrícola, seguro agropecuário. O governo federal, de parte do Plano Safra, cada vez reduzindo mais o seguro oficial. Como é que Sicred e essas empresas parceiras trabalham para que, de fato, o produtor venha a ser assistido?
Sim, nós temos esse desafio no nosso Brasil, né? Enquanto empresa ligada ao produtor rural, a gente lamenta esse desestímulo, inclusive ao Proagro, né, que é a linha oficial, que muitos produtores já hoje são vários critérios, né, de acionamento. Então, se você já teve alguns acionamentos passados, pode perder parte desse benefício que existia no passado. Mas alternativamente, né, a gente vem buscando novas soluções, novos parceiros, e o seguro agrícola hoje tem sido uma alternativa. Nós temos 5 seguradoras que nos atendem para que possa oportunizar o associado ter segurança, né, na sua operação e poder trabalhar com mais tranquilidade.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.